Vamos orar ao Senhor pela palavra dele. Rei dos Reis, aqui está a sua palavra, Deus. Que o Senhor fale conosco. Que cada versículo, Pai querido, que vai ser lido, possa transformar os nossos corações. A tua palavra diz, Pai querido, que nós somos santificados pela tua palavra. Pois o próprio Jesus disse: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então que hoje, nesta manhã, nós possamos ser santificados pela tua palavra, transformados por ela e guiados, ó Pai querido, a te conhecer mais um pouco, porque a nossa vida é passar a eternidade te conhecendo. Te agradecemos, Jesus, por tudo isso. Amém e amém. Livro de 2 Crônicas, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Abias morreu, e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No dia dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azerá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso. Houve paz no seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. E disse a Judá: vamos construir essas cidades, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor, nosso Deus. Nós o temos buscado e ele nos deu repouso por todos os lados. Então eles construíram e prosperaram. O rei Asa não tinha um exército. O rei Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, que traziam grandes escudos e lanças, e 280 mil homens de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Asa vence Zera o etíope. Zera o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. Chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E eles levaram dali muitos despojos, atacaram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque nelas havia muitos despojos. Também atacaram as tendas dos donos do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Aqui está a palavra do Senhor. Glória a Deus. Bom, né, o título dessa mensagem é: Confiamos em Deus. E essa tem que ser uma verdade de todos aqueles que creem no seu nome. Porque a palavra crer, ela já vem do ato de confiar, de depositar a nossa confiança naquilo que cremos, né? E quando as pessoas que nós conhecemos nos contam algo, você já foi assim surpreendido por algo novo, e daí a pessoa te conta algo que é verdadeiro, que é legítimo, que é real, e daí você fala, não acredito. Só que é algo verdadeiro e legítimo. E a vida do homem é uma vida de dependência, é uma vida em que nós passamos por coisas tão maravilhosas e mesmo vendo a mão poderosa de Deus nos surpreendendo, quando nós contamos algo maravilhoso da parte de Deus e algo verdadeiro e algo real, uma pessoa que diz crer em Deus fala, não acredito que Deus fez isso, não acredito, nossa, só que não é um não acredito de não crer. É algo bom, né? A pessoa fala assim, olha que é algo maravilhoso. E você acaba dependendo de um Deus verdadeiro. E a vida do cristão é uma vida onde nós vamos encontrar as maravilhas de Deus todos os dias em nossas vidas. E talvez de uma forma maravilhosa, em algum momento, você vai declarar essa mensagem de algo maravilhoso que aconteceu na sua vida. E a pessoa vai falar, não acredito. Mas ela está vendo a mão poderosa de Deus. Então, confiar em Deus é andar debaixo de uma vida, é andar debaixo do seu poder e viver uma vida maravilhosa. Aonde, mesmo quando sair dos nossos lábios a palavra, não acredito, você está falando, é somente nesse Deus Todo-Poderoso em que eu posso confiar. Porque é algo, Deus faz obras maravilhosas e admiráveis. Então, devemos confiar em Deus. Devemos colocar os nossos olhos no Senhor. E hoje eu estava ministrando aqui sobre as promessas de Deus, né? E é um fato tão maravilhoso que só vai viver as promessas de Deus aquele que confiar no Senhor. Porque a maior promessa que Deus nos deu à humanidade, foi seu Filho Jesus. E só vai colher dessa promessa aquele que permanecer até o fim, crendo no seu Filho Jesus, no seu Salvador. Só vai colher dessa promessa aquele que permanecer fiel até o fim em Cristo Jesus. E esse é um fato em que as pessoas não vão poder falar, eu não acredito. Que Jesus é o Salvador de todo homem. Esse é um fato. Eu vejo diversos debates, às vezes, e às vezes você encontra um ateu e ele fala, eu não acredito. Só que teve um debate em que esse ateu que falou que não acredita em Deus, ele falou assim, meu Deus. E daí o rapaz que estava do outro lado disse, acabou o debate. Porque ele falou, meu Deus. E é interessante porque as pessoas levam a vida falando que creem em Deus, mas vivem como se Deus não fizesse parte da vida deles, como esse homem que estava no debate. Mas quando lhes falta a palavra, ou quando eles estão a ponto de perder a vida, ou quando está numa turbulência, eles falam, meu Deus. E isso não era a realidade desse rei chamado Asa. Asa, ele era, deixa eu ver aqui, deixa eu contar. Filho de Davi, Salomão. Roboão, neto. Tataraneto é o Abias. Depois do tataraneto, não sei o que, que é. Mas ele era aí, depois de Davi, ele foi o quarto rei da nação de Judá. E é mais fácil, né? Bisneto de Salomão, é mais fácil. Ele era bisneto de Salomão. Aí do Davi. É, viu? Ficou fácil. O tataraneto do Davi aí. Asa, ele veio de uma geração de reis, né? Israel, ele começou a ter rei ali com Saul. E depois Davi começou a reinar. Depois Salomão, o seu bisavô, e daí depois Roboão, e depois Abias, e depois Asa. Foi uma geração de reis, sucessão de homens, e você vai ver assim que Davi foi um homem que creu em Deus com todas as suas forças. Foi um homem que compôs ali o Salmo 18, e ele vai dizer assim, né, que com o Deus dele, ele desbaratava o exército. Com o Deus dele, ele perseguia os seus inimigos e alcançava, e eles não podiam mais se levantar. Esse foi Davi. Davi, ele foi um rei e que confiava plenamente no Senhor e que buscou a face do Senhor e que é um rei que é lembrado até hoje. Talvez é um dos nomes mais lembrados, né, da Bíblia. É o rei Davi, um homem que buscou o Senhor. E daí, depois vem o seu filho Salomão, que buscou o Senhor também. E diz a palavra do Senhor que ele era o homem mais sábio de toda a terra e foi o homem mais rico de toda a terra. Ninguém teve tantas riquezas como Salomão. E ele buscou o Senhor. Depois vem Roboão, o filho de Salomão. E daí a palavra do Senhor muda. Porque se você ler o livro de Crônicas, deixa eu ver aqui, no capítulo 12 vai dizer assim: tendo Roboão confirmado o reino e havido-se fortalecido, abandonou a lei do Senhor. E todo o Israel fez o mesmo. Duas gerações buscaram ao Senhor. A terceira geração se afastou da presença do Senhor. Deus, ele deseja que nós demos continuidade ao Evangelho. Que nós possamos propagar o Evangelho para aqueles que são pais para os seus filhos, e os seus filhos para os filhos dos seus filhos, e aqueles que não são pais, como eu, para os seus amigos, para os amigos dos seus amigos, para os seus primos, para os seus parentes. Deus, ele colocou o desejo de buscar a presença dele, confiar nele, e que o Evangelho, ele fosse pregado e passado adiante. Os governos, os reinos, né, os reis, eles tinham suas dinastias e se passavam de pai para filho, de pai para filho. Só que a nação de Israel tinha que ser diferente. A nação de Judá tinha que ser diferente, porque eles não passavam somente uma coroa para a próxima geração. Eles passavam o nome do Deus vivo para a próxima geração. Eles passavam aquilo que eles carregavam como o Senhor da vida deles. Porque quando o primeiro rei foi levantado em Israel, a Bíblia diz assim que os homens não rejeitaram a Samuel, que era o juiz daquela época. Eles rejeitaram o próprio Deus. E daí, quando Deus colocou um rei, o desejo dele era que esse rei entendesse que o domínio de todo Israel não era do rei, era do rei dos reis, do próprio Deus verdadeiro, era de Jeová. E Saul, ele não guardou isso em seu coração, e por isso ele pecou, porque todas as vezes que Deus falou com Saul, ele quis buscar a glória deste mundo e ter o governo de Israel nas suas mãos. A luta dele em toda a sua vida foi lutar pelo reino de Israel, foi lutar por aquilo que Deus já tinha dado a ele. Enquanto Davi, em todos os momentos, que é o rei que sucedeu Saul, ele buscava o Senhor e dependia de Deus e entendia que o governo de Israel era do próprio Deus. E nós podemos ver isso de forma tão evidente que quando nós lemos as últimas falas de Davi no livro de Crônicas, que nós acabamos de ler, ele fala assim: que Deus se pôs como chefe sobre a nação, sobre as nações, que Deus era soberano. E ele falava assim: quem sou eu e quem é este povo? Porque ele reconhecia que o senhorio era do próprio Deus. E Davi, ele fez o quê? Ele transmitiu essa mensagem para Saul, para Salomão. E Salomão carregava isso, porque quando ele construiu o templo, a palavra do Senhor diz assim que Salomão, ele falou que era o templo do Senhor, e ele falou assim: olha, Senhor, aquele que nem os céus pôde conter, ele veio habitar neste templo. Aquele a qual os céus não pode conter a imensidão do seu poder, ele veio habitar no meio do seu povo. E ele fala assim: esse é o Deus de Israel. E daí ele faz uma oração: que o Senhor não se apartasse de Israel. E daí o Senhor responde a oração: olha, se meu povo se me buscar, se humilhar, me orar, invocar a mim, eu ouvirei a sua oração. Se eles se desviarem e olharem para esse templo a qual está colocado o meu nome, eu ouvirei a sua oração. Então Davi transmitiu que o reino não era dele, era de Deus para Salomão. E Salomão, ele deveria transmitir para o seu filho Roboão que o reino não era dele, era do próprio Deus. E quando Roboão começa a reinar, ele não ouviu essa mensagem. A palavra do Senhor diz que toda a nação de Israel se reuniram ali, os líderes de Israel, e foram falar com ele, e falaram assim: olha, alivia o nosso fardo, que é pesado sobre nós. E daí ele disse: não, se as obras do meu pai Salomão eram pesadas, as minhas vão ser mais severas sobre vocês. E ali houve ruptura no reino de Israel, e daí, como eu disse semana passada, na ruptura se formou dois reinos, Judá e Israel, sendo que Israel ficou ali com Jeroboão e 10 tribos, e Judá ficou com 2 tribos apenas, que era Judá e Benjamim. E depois os levitas foram para o lado de Judá também. Só que mesmo assim, mesmo ele perdendo o reino, a vida de Roboão foi toda, gastando a vida dele, tentando recuperar todo o território de Israel. Até que chegou um dia que Deus falou: não lute mais contra os seus irmãos. E ele não ouviu a mensagem que deveria, ou ele não ouviu, ou Salomão, com toda a sabedoria, não transmitiu a mensagem: o reino não é seu. E nasceu de Roboão o filho chamado Abias. E a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 13, no versículo 1: no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. E ele reinou 3 anos em Jerusalém. Deixa eu ver aqui, só andar mais pra frente para ver. Tem uma palavra de Abias. No versículo 10, quando Abias ele entra em batalha com Jeroboão, olha o que ele diz: quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o abandonamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas, na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde ofereceram holocaustos e queimaram incenso aromático, colocando ordem aos pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro e as lâmpadas que acenderam cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus, ao passo que vocês abandonaram. Eis que Deus está conosco à nossa frente. Aqui Abias está falando para Jeroboão, que se afastou do Senhor. Vamos lá novamente. Davi entendeu que o reino era de Deus. Salomão entendeu que o reino era de Deus. Roboão, ele se apartou do Senhor. E Abias, ele voltou a buscar ao Senhor. E ele entendeu que o governo era do Deus verdadeiro. E depois disso nasce Asa, a qual Abias, ele transmitiu a mensagem do Deus verdadeiro. A vida do cristão é entender que tudo que nós possuímos é a mensagem do reino, e nós devemos transmitir à próxima geração. Que tudo que nós possuímos é uma mensagem a qual Jesus entregou para nós, que nós devemos passar para o próximo e devemos pregar. Porque Asa, esse rei, a palavra do Senhor no capítulo 15 vai dizer que ele se entregou ao Senhor de todo o coração. Ele se dispôs à presença do Senhor, porque ele entendeu que a vida dele não era se gastar por causa do reino de Judá. Porque quem cuidava do reino de Judá era o próprio Deus. E é interessante que a mensagem desse texto, no capítulo 14, começa que nos dias dele a terra esteve em paz durante 10 anos. E isso aconteceu porque o seu pai batalhou com Jeroboão, e a palavra do Senhor diz que Jeroboão foi com 800 mil homens contra Judá, e Judá tinha apenas 400 mil homens. É isso? 400 mil homens. E Deus derrotou a nação de Israel a ponto de ali Judá, junto com Deus, cuidado por Deus, derrotou a nação de Israel a ponto de morrerem 500 mil homens da nação de Israel, diz a palavra do Senhor. E por causa disso, até se construir um novo exército em Israel, ele teve 10 anos de paz. E uma coisa que tem que ficar para mim e para você é: o que que nós fazemos quando nós estamos vivendo em paz? O que nos move quando nós estamos em dias de paz, né? Porque existem tempos em nossas vidas que aquilo que eram lutas tão grandes, tão severas, elas passam, nós começamos a viver ali momentos de paz, momentos de bonança, momentos que a vida está toda tranquila. E o que nós fazemos com isso? Qual é a dependência que nós temos nos dias de paz? Porque a palavra do Senhor diz que nos tempos de paz, esse rei chamado Asa, ele começou a fortalecer a nação de Judá. Ele começou a erguer fortalezas. Ele começou a estruturar ali a nação para que no dia que viesse uma batalha, ele estivesse seguro. Porque uma das práticas das nações, quando eles entravam em guerra contra outra nação, era construir um cerco na frente da principal cidade e fazer com que eles ficassem ali naquele lugar restrito, a ponto de não chegar comida e que eles morressem até de fome, para depois atacá-las. E a palavra do Senhor diz que ele começou a se fortalecer, criar fortalezas. Está no versículo 5, do 5 ao 8. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E como nós, hoje, em dias de paz, quando tivermos dias de paz, como nós podemos erguer fortalezas para quando vier os dias difíceis, estarmos preparados? Como nós podemos fortificar as nossas vidas? A palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que nós devemos orar em todo o tempo. A palavra do Senhor diz que nós devemos ter um relacionamento com Deus. A maior fortaleza que um homem pode ter é entender que ele é filho de Deus por causa de Cristo Jesus e andar segundo a vontade do seu Senhor. Precisamos criar vínculo em oração com o nosso Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor nas nossas orações. Nos tempos de paz, não aproveite para viver uma vida de tranquilidade e falar, agora eu posso fazer o que eu quiser porque não tem problema nenhum, nada está me assolando, não tem doença chegando na casa da minha família, não está faltando dinheiro, é os dias de maiores provisão. Não viva como se está apenas tudo bem, mas comece a criar fortalezas aonde você não, o mundo não consegue ver, que é uma fortaleza onde nós entendemos que não somos donos da nossa própria vida, mas que o Deus Todo-Poderoso é que governa as nossas vidas ao ponto de gastarmos a nossa vida em relacionamento com Deus. Uma vida de um homem forte na presença de Deus é um homem que tem relacionamento com Ele. Você quer ver isso como é verdade? Porque um dia, alguns homens viram uma pessoa endemoniada, eu acho que era uma mulher, e eles começaram a orar para expulsar o demônio daquela pessoa, e daí eles começaram a expulsar e não tinha resultado. Daí eles pegaram e falaram assim: olha, nós expulsamos no nome de Jesus a quem Paulo prega. E daí diz a palavra do Senhor que ele falou assim: opa, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês eu não sei quem são. Uma forma de que eu e você possamos criar fortalezas é sermos conhecidos de Deus. E para sermos conhecidos de Deus, nós precisamos ter comunhão com Ele em oração. Precisamos entregar o nosso coração para Ele de tal forma que nós nos relacionamos com a oração. Hoje, pela manhã, eu acordei cedo. Acordei cedo não, porque eu posterguei um pouco o relógio, né? Mas acordei cedo, porque eu acordei às 6h20. A ideia era acordar às 5h30. E daí acordei ali e comecei a orar. Porque esse tem que ser o nosso objetivo, né? Conhecer a Deus e ouvir a voz dEle. Comecei a orar, daí depois eu li a Bíblia. E daí eu vim de moto hoje e vim ali orando, buscando ao Senhor e meditando. Enquanto orava, lembrava da palavra dEle, ia meditando na palavra do Senhor e ouvindo a voz dEle e entregando a Ele o meu coração, porque Ele tem que pertencer ao Senhor. E uma das formas que nós conseguimos dizer que o nosso coração pertence ao Senhor é quando nós conseguimos buscar a face dEle em oração. Porque em tempos de paz, uma das coisas que as pessoas mais fazem é se esquecer do Deus verdadeiro. Em tempos de paz, o que as pessoas mais fazem é viver uma vida longe de Deus. E daí, quando começa tudo a ruir, volta desesperado para Deus: Pai, me ajuda, sem Ti eu não posso viver. Mas se colocarmos as nossas vidas, termos comunhão com Ele em dias de paz, nos dias de luta, mesmo que seja grande a aflição, mesmo que a luta seja tão grande que a ponto de não podermos suportar, nós temos paz em Deus e sabemos que Ele controla todas as coisas. E o que você faz nos dias de paz da sua vida? Quando nada tem te afligido neste mundo, você tem criado fortalezas? Tem criado a fortaleza de relacionamento com Deus? Porque Deus diz assim: se você me buscar, Ele diz para esse rei nos capítulos seguintes, eu vou permitir ser encontrado. Se você me buscar, eu vou permitir ser encontrado. Agora, se você não me buscar, eu vou virar as costas para você. Precisamos entender que criar fortalezas nos dias de paz é buscar a face do Senhor, como se dependêssemos dEle no dia de mais dura batalha. Comece a buscar ao Senhor quando tudo estiver calmo, porque no dia das batalhas você vai ver um Deus presente ao seu lado e você não vai ser sucumbido no dia das batalhas. O que fazemos nos tempos de paz? Porque uma coisa que você pode ver no versículo 2: Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos, e quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azerá. Deus vê as suas obras. Deus é um Deus que te vê. Deus é um Deus que vê os seus atos. Os atos de Asa está escrito no livro de Crônicas porque Deus viu. E alguém escreveu lá porque Deus atestou aquilo lá e disse: pode escrever. E esses atos a qual Deus vê são os mesmos atos a qual Deus vê os nossos. E agora a questão é: quais obras nós temos entregados a Deus? Quais obras Deus tem visto de nós? As de Asa eram obras boas. E Deus, Ele nos olha, e que nós possamos dar a Ele obras boas, obras que alegrem o seu coração, que nós possamos nos dedicar na palavra do Senhor, que nós possamos meditar na sua palavra, encontrar a vida dEle na sua palavra, como disse na oração, que nós possamos nos dedicar em oração ao Senhor, que nós possamos olhar para o Senhor e dedicar a nossa vida para servi-Lo. Porque uma coisa que eu aprendi é que depois que morremos, o que sobra são apenas papéis. Depois que a vida acaba aqui, para os que ficam sobram papéis e a lembrança do que as pessoas eram. E Deus, Ele olha para as suas obras agora e Ele deseja que as suas obras, quando restarem apenas papéis e as lembranças, as pessoas possam olhar para você e falar: eu consegui ver Deus nele. As suas obras falaram de Deus. Eu preguei sobre Oséias semana passada e Deus não deu nenhuma palavra profética que ele saísse profetizando, mas ele deu os nomes dos filhos, né? E a vida de Oséias era profecia. Quando se olhava para os seus filhos, olhava lá para Loami, né? Loami, e olhava para Lohuamá, não amada, não favorecida e não meu povo, era a pregação dele. Por que você deu esse nome? E ele começava a falar: porque Deus, Ele disse que nós éramos um povo não amado. Nós não éramos o seu povo, mas Ele quer nos atrair a tal ponto de que possamos ser o seu povo. E quando falarem de mim lá no futuro, eles vão falar das obras em que eu fiz e vão falar assim: ele serviu ao Senhor ou ele não serviu ao Senhor, ele buscou a vida, buscou o Senhor ou ele não buscou. Vai falar de você: e como era fulano? E ele fala: ele buscou o Senhor, foi um servo de Deus, e as suas obras vão pregar o nome de Deus. Deus vê as suas obras. E Ele vai fazer das suas obras uma pregação do Evangelho, porque você serviu ao Senhor. Então que você ande em retidão ao Senhor e faça o bem. Ame ao próximo como Ele disse, como a ti mesmo. Anuncie o Evangelho. Seja uma pessoa que vai promulgar o Evangelho para a próxima geração. Porque foi isso que Deus determinou para os reis. Toda vez que um rei buscava o Senhor, toda a nação se voltava ao Senhor. Toda vez que você buscar ao Senhor, os seus filhos, aqueles que você conhece, o Senhor vai atrair para a presença dEle, porque você está dando continuidade ao reino de Deus. O reino de Deus só tem continuidade por causa das obras que nós anunciamos através da nossa confiança em Cristo Jesus. Através da nossa confiança em Cristo Jesus. As nossas vidas não salvam, mas as obras de Jesus em nossa vida, elas anunciam um Cristo que salva, de um Cristo que liberta, de um Cristo que transforma. E quando elas olham para nós, elas não olham apenas a nossa vida, mas veem o que Cristo fez em nossas vidas. E quando conseguem enxergar Cristo através das nossas vidas, elas se entregam a Cristo Jesus e viram testemunhas de Cristo Jesus. As nossas obras vai dizer muito a este mundo a que Deus nós servimos. Porque você viu ali, e Roboão não buscou o Senhor, e as obras dele são conhecidas como uma pessoa que não buscou a face do Senhor. E quando olharem para nós a falar, ele buscou a Jesus, buscou o Salvador da vida deles, e eu quero ter um relacionamento com esse Jesus. As nossas obras, elas vão falar sobre quem nós cremos de fato. Lá no livro de Tiago vai dizer assim: mostra as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Sabe, o resultado da nossa confiança em Deus, as nossas obras são o resultado da nossa fé em Deus, da nossa confiança em Deus. As nossas obras são o resultado de um Deus que nós cremos. E este mundo, ele vai ver o resultado da nossa confiança em Cristo Jesus. E Deus vê nas nossas obras. Que as nossas obras sejam anunciar o reino dele, amar o próximo como ele amou. Que nossas obras sejam se compadecer do perdido, do cansado, e oferecer ali para eles alívio e descanso através da vida que há em Cristo Jesus. As nossas obras é dar continuidade ao reino de Jesus. E esse Deus que vê as nossas obras, esse Deus que contempla as nossas obras, ele vai nos dar sabedoria para dia após dia manifestar essas obras ao mundo, para que o Filho dele, para que Jesus seja conhecido. Ele é um Deus que vê as nossas obras. Precisamos buscar a face dele. No versículo 4 diz assim: ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. As nossas vidas é uma busca. Todos os dias devemos buscar ao Senhor. Porque todos os dias Ele tem uma palavra que se renova para nós. Todos os dias Ele tem uma mensagem de vida para nós. Todos os dias. No trabalho, às vezes eu estou lá, né, como eu já disse, e às vezes eu estou conversando com algumas pessoas, né? Eu saio do meu local de trabalho, porque no meu local de trabalho não vai ninguém. É o melhor lugar do mundo para se trabalhar, não vai ninguém. Né? É difícil chegar alguém. Quando chega uma visita, é raridade. Mas eu vou em alguns outros setores, eu vou em alguns outros lugares, e ali a gente começa a conversar, e tem vezes que a conversa ela muda um pouco o tom, né? Fala, o Cristo está aqui. Daí eles volta pro eixo. Opa, o Cristo está aqui. Né? Isso é porque as nossas obras, né, quando nós temos as obras de Cristo, e a pessoa ela vai ouvir, vai falar alguma coisa que estava errada, ela fala, opa, vou voltar pro lugar aqui, porque não é a forma que ele vive. E em alguns momentos também, quando eu vou nesses lugares, aí tem alguma coisa e eu cito um versículo, né? Porque eles estão falando alguma coisa e um versículo da palavra de Deus se encaixa perfeitamente naquela situação. E daí falou, opa, vamos parar, vamos ouvir um pouquinho. Daí tem vezes que eu vou nesse mesmo setor e daí eu só vou lá e converso. Eu falo assim, Cristo, não tem nenhuma palavra de Deus hoje? Né? Então, assim, os nossos atos, eles começam a mudar o ambiente onde nós andamos, ao ponto de que talvez as pessoas, né, elas não percebam, mas elas começam a buscar a Deus. Elas começam a buscar a presença de Deus. Elas começam a querer algo de Deus. E foi isso que o rei Asa, ele fez na nação de Judá. Ele falou assim: olha, vamos buscar a Deus. E que nos ambientes, nos lugares, na nossa família, aonde nós estivermos, que nós possamos chegar em um dado momento e falar: vamos buscar a Deus. Vamos começar a buscar a presença dEle. Vamos começar a buscar a presença do Senhor ao ponto de que possa ser real o que Ele disse a este rei: se eles me buscarem, eu vou permitir ser encontrado. Quando eu era mais novo, né, não sou novo ainda, mas era bem mais novo, no auge dos meus 15 anos ali, né, e eu vi um dos meus tios se converterem. E esse meu tio, o que incomodava ele, falou assim: como pode ele, era para eu estar ensinando ele e hoje eu estou aprendendo. Era para eu estar orientando e hoje eu estou sendo orientado. Era para eu, com a minha experiência de vida e anos de vida, era para eu estar dando essa mensagem para a minha família, mas é um menino de 15 anos que está fazendo isso. E daí ele se voltou a buscar o Senhor. Ele começou a buscar ao Senhor. E foi um tempo em que eu estava com a minha família ali e falei: é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar a face do Senhor. E é chegado o momento de nós, igreja, a declarar: é tempo de buscar ao Senhor. Na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos amigos, é tempo de declararmos: vamos buscar ao Senhor, porque o nosso Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador, Ele está vindo ao encontro da sua igreja. E é tempo de buscá-lo. O profeta Oséias, lá no seu livro, ele vai dizer assim: ó, olha, vamos começar a cavar, criar ali um arar a terra até que comece a chover. Ou seja, ele está dizendo assim: ó, vamos começar a pregar o evangelho, vamos começar a pregar a palavra de Deus até que o Senhor venha e faça chover sobre a terra. Vamos começar a preparar o ambiente onde nós estamos com a palavra do Senhor, com o reino de Deus, com aquilo que Ele fez em nossas vidas, até que Cristo Jesus venha e transforme a vida daquele que está ouvindo a sua pregação, a palavra do evangelho, a qual você tem dado e entregado a sua vida, a qual você tem mostrado de servo do Senhor, e Ele vai olhar para os seus Senhor e Salvador, e vai falar assim: nossa, algo está mudando, porque o Senhor começou a fazer chover sobre a terra. Porque toda a terra que você preparou, que cavou, a palavra que você semeou, a palavra do Senhor diz que toda essa semente, ela vai começar a produzir, porque Ele vai fazer chover sobre a terra. A semente é lançada, e a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Ela tem efeito. Então, que nós possamos começar a cavar a terra nos locais onde estamos, preparar a terra, porque o Senhor virá e fará chover sobre ela. O Senhor virá, a presença do Senhor virá e irá transformar este lugar. Aonde você estiver, comece a dizer: é tempo de começar a buscar a Deus. É tempo de começar a buscar a Deus. E o governo de Asa, ele, voltando ao rei, ele teve 10 anos de paz, e veio um grande rei da Etiópia, chamado Zerá, e ele saiu em batalha. E ele tinha um exército de 1 milhão de homens, como está aqui no livro, está aqui no versículo 9. E se nós lermos acima, Asa tinha um exército de 580 mil homens ao seu lado. E esse homem, esse rei, ele saiu para lutar contra Zera. E a oração de Asa foi: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos. No Teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus. Que não prevaleça contra Ti o homem. Era um exército de 580 mil. Eu não sou bom de matemática, mas dava a diferença de 420 mil soldados do outro lado. Tinha ali pelo menos quase um homem e meio para lutar contra eles. E a palavra do Senhor diz que não foi somente Asa que lutou. Diz que o Senhor lutou, porque diz assim, ó, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. As nossas batalhas, elas não são vencidas com o tanto de recurso que nós temos ao nosso favor neste mundo. Ela não é vencida com o tanto de sabedoria que você tem. Olha, sou tão sábio que se eu fizer isso aqui, articular dessa forma, eu vou vencer. Ah, se eu articular, se eu começar a pegar minha conta bancária e começar a movimentar o dinheiro para cá, para cá, para cá, eu vou vencer os meus problemas financeiros. Não é a sua sabedoria que vai fazer você vencer esses problemas. Não é a sua sabedoria que vai fazer você, olha, meu filho está passando por tais e tais problemas. Se eu fizer tal coisa, ele não vai passar por esses problemas. Quem vence as nossas batalhas é o Deus Todo-Poderoso. Quem convence o homem é o Deus Todo-Poderoso. Quem tem todo o poder para transformar o coração do homem é o Deus Todo-Poderoso. Não há nada, não há maneira que nós possamos articular que possamos vencer. Porque quem vence é o Deus Todo-Poderoso. E Asa ali, ele poderia ter pensado, eu tenho um exército de 480 mil homens, eu vou colocar cada um num canto e nós vamos sucumbir os nossos inimigos de alguma forma. Mas não. A batalha dele foi vencida porque ele colocou Deus à frente. As suas dificuldades, elas vão ser vencidas se colocarmos Deus à frente. Se Deus vir à frente, fica tudo mais fácil, irmãos. Fica tudo mais fácil. Eu já contei isso, os irmãos sabem. Eu perdi tudo para colocar Deus à frente. Eu tentei articular de todos os jeitos. E até acabar todo o dinheiro. E quando eu entendi que eu não tinha sabedoria nenhuma, e estava provado que acabou todo o dinheiro, eu não tinha sabedoria nenhuma, eu não tinha força nenhuma, naquela oração em que eu fiz, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho como pagar o aluguel do próximo mês. Não tenho como fazer a compra do próximo mês. Eu não tenho como fazer nada. Se o Senhor não agir, eu não tenho como fazer nada. E eu pude provar da mão poderosa de Deus, a ponto de falar, e as pessoas falam, não acredito, foi assim? Foi assim, porque quando eu fiz essa oração, no mês seguinte eu não ia pagar as contas, não fechava a conta, e eu fiz a entrevista, passei na entrevista, preenchi lá os documentos, comecei a receber. E só fui trabalhar depois de 2 meses. E paguei o aluguel. Acho que três meses. Agosto, setembro, outubro, 3 meses. Depois de 3 meses, de fato, eu comecei a trabalhar. E Deus disse, claramente, você não tem sabedoria alguma que possa mudar toda a sua vida. Você não tem controle algum sobre a sua vida. Quem controla a sua vida sou eu. E não importa qual é o tamanho da dificuldade, quem tem que controlar a nossa luta, a nossa jornada, é o próprio Deus. Quando você fala que confia em Deus, seja sincero de verdade e veja se realmente você confia em Deus. E veja realmente que você confia em Deus. E se você perceber que você está começando a articular para que algo dê certo, dê um passo para trás e fala, Senhor, a minha sabedoria não vai conseguir me livrar disso. Eu preciso que o Senhor vá à minha frente. Se as coisas estão fugindo do controle na criação com os filhos, dê um passo para trás e fale, Senhor, eu preciso que o Senhor haja. Porque foi o Senhor que derrotou os etíopes. Foi o Senhor que mudou a postura do coração do faraó no Egito. Foi o Senhor que convenceu o homem do seu pecado ali através da pregação de Oséias. Foi o Senhor que fez a nação se voltar para ele ali nos períodos de Oséias. Foi o Senhor que fez. O Senhor é quem move todas as coisas. O Senhor é que nos direciona. O Senhor é que nos impulsiona. O Senhor é que nos dá tempo de paz. O Senhor é que nos abençoa nas batalhas, nas lutas, para que possamos vencê-la. É o Senhor. E nós precisamos tirar os nossos olhos das lutas e começar a colocar os olhos no Senhor, para que Ele vá à nossa frente. E quando nós olhamos a batalha, você vai ver assim: o Senhor derrotou os etíopes. O Senhor derrotou o problema da escassez de dinheiro. O Senhor derrotou a enfermidade que parecia incurável. O Senhor trouxe a cura. O Senhor libertou aquele que parecia que jamais seria livre. Porque às vezes nós olhamos para alguma pessoa e falamos assim: essa pessoa não tem jeito. É porque nós queremos dar jeito. É porque nós queremos trazer resultado. É porque nós queremos que ela se mova de tal forma. Mas nós temos que começar a declarar: o Senhor pode dar jeito. O Senhor pode transformar. O Senhor pode transformar. Porque Ele diz na sua palavra que Ele pega aquele que estava sentado sobre um monte de lixo e faz se assentar com príncipes. O Senhor pode dar jeito para aquele que você fala assim: para esse não tem solução. É impossível, não tem o que eu possa pregar e não haja solução. E Deus pode dar jeito para aquele que está tão perdido na sua família e você fala: ele precisa de Jesus. O Senhor pode dar jeito para aquele que você fala assim: ele não quer nem ouvir a palavra do Senhor. O Senhor pode dar jeito. Ele não aceita nenhuma oração. O Senhor pode dar jeito. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Pare de tentar ter o controle. Deixe Deus controlar a sua vida. Pare de tentar ter o controle. Pare de tentar com seus recursos carnais, com a sua sabedoria limitada. Pare de tentar controlar, falar: enquanto eu tiver dinheiro vai ter solução. Porque eu posso falar para você: o dinheiro acaba, mas Deus prevalece, Deus permanece, Deus não muda. Eu posso dizer para você: você vai ficar cansado, mas o nosso Deus, ele não se cansa, ele não se fatiga. E o nosso Deus, ele renova as nossas forças. Você vai poder dizer assim: eu não sei o que fazer. Porque um dia, o filho desse rei chamado Asa, que é Josafá, ele falou: Senhor, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão em Ti. E quando ele disse isso, o Senhor já sabia o que fazer. O Senhor já sabia o que fazer. E quantas vezes você, talvez na sua vida, já se expôs diante de uma situação em que você disse: eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. E daí você buscou o Senhor. E você viu o Senhor trazendo solução. Ou talvez um dia você vai estar nessa posição. E você vai dizer: eu já fiz de tudo. E eu não sei o que fazer. E lembre-se dessa palavra: o Senhor vai permitir ser encontrado por aqueles que o buscam. Se você me buscar, eu vou permitir ser encontrado. E você vai ver um Deus que vai à sua frente e derrota os seus inimigos, a sua dificuldade, os seus problemas, as suas adversidades. Você vai ver um Deus que se impõe à frente. A palavra do Senhor através de Davi, lá no Salmo 18, vai dizer assim, né? Porque foi o que aconteceu justamente aqui na vida de Asa, que era o seu tataratataratataraneto lá, como o pastor fez a conta, né? E aconteceu exatamente aquilo, porque quando o Senhor derrotou seus inimigos, o rei, deixa eu ver aqui, o nome dele é Zerá, né? o rei Zerá, com os seus soldados, de 1 milhão de soldados, eles começaram a se pôr em retirada. E eles começaram a correr, a correr, a correr, a voltar para a sua nação. E diz a palavra do Senhor que a nação de Judá, aqueles 580 mil, começaram a correr atrás deles e foram derrotando durante a sua jornada até a nação que eles estavam fugindo. E com certeza eles não chegaram até lá. E diz que eles foram destruídos, esmagados. E Davi diz assim, que Deus era o Deus que os cingia de força, que ele perseguia os seus inimigos, alcançava os seus inimigos, destruía os seus inimigos, e eles não poderiam mais se pôr de pé. E foi o que aconteceu na vida do tataratataratataraneto dele. Ele perseguiu seus inimigos, alcançou seus inimigos, e ele não pôde se pôr de pé. E diz a palavra do Senhor que quando eles voltaram dessa batalha, eles não voltaram apenas com seus escudos, e com as suas espadas, ou suas lanças, ou seus arcos e flechas. Quando eles voltaram com os despojos de guerra, com riquezas, com animais. Eles voltaram, eles estavam como uma nação que não teria como vencer, e voltaram com os espólios de guerra. Quando nós dependemos do Senhor, nós não só vencemos uma batalha, nós voltamos com tesouros preciosos. Nós voltamos com um testemunho de um Deus que lutou em nosso favor. De um Deus que nos socorreu quando as nossas dificuldades pareciam serem bem maiores do que nós poderíamos vencer. E esse é o nosso Deus. É um Deus que vai à nossa frente. Ele é um Deus que deseja que eu e você possamos continuar propagando o seu evangelho. Ele é um Deus que deseja que eu e você continuemos buscando a presença dele e declarando para o próximo: busque ao Senhor. Ele é um Deus que deseja que você, mesmo quando não saiba o que fazer, possa dizer: eu não sei o que fazer. Declarar realmente que você é limitado e que você não sabe o que fazer. Mas os meus olhos estão em ti, a minha confiança está em ti, e eu sei que o Senhor sabe o que fazer. E Deus vai te direcionar a fazer o que é necessário para que você obtenha a vitória na sua jornada com Deus. Saiba que Ele é um Deus que nos vê. Ele é um Deus que deseja que nós o busquemos. Ele é um Deus que nos tempos de paz deseja que eu e você possamos nos relacionar com Ele. Porque nos dias de adversidade, quando nós o buscarmos, vai ser muito mais fácil de encontrá-lo. Vai ser muito mais fácil, porque você já tem um relacionamento com Deus. E Ele é um Deus que em tempos de guerra, Ele não vai fazer você recuar, mas vai fazer você confiar nele. E Ele vai vencer as suas batalhas por você. Confie em Deus, porque Ele é o Deus que vence as suas batalhas. Amém? Vamos nos colocar de pé agora. Que você, assim como Davi, reconheça que o domínio do reino que é a sua vida não é você que governa, mas é o próprio Deus. Assim como Salomão, que você reconheça que o reino que é a sua vida não é você que governa, mas é o próprio Deus. Que você possa aprender com Roboão também que uma vida longe do Senhor faz você perder o seu reino, o seu domínio. Porque quando nós deixamos Deus nos governar, Ele permite com que eu e você possamos ter uma vida controlada por Ele, e possamos nós mesmos também termos decisões que vão ser acertadas, porque Deus está no controle. Então aprenda com o Roboão a que não depender de Deus vai levar a uma vida de frustração e perca de controle. E daí que você possa aprender com Abias que voltar ao Senhor, se caso você se perca no caminho, é bem melhor, porque uma vida com o Senhor faz você ser uma pessoa que é conhecida por Deus. E daí, por causa disso, você vai poder propagar o reino de Deus à próxima geração, assim como foi com Asa. A história de Asa é um dos reis que eu mais gosto, é o rei Asa. Leia capítulo 14, versículo, capítulo 15, e daí você vai ver que talvez, quando você lê o Crônicas, você fala assim, nossa, a vida de Asa foi sensacional, mas a de Josafá foi fantástica. Porque o pai passou a palavra de Deus para a próxima geração. Talvez um dia vão falar da sua vida, vão falar que a sua vida foi muito boa, mas a vida da próxima geração que vai vir depois de você vai ser fantástica, porque você declarou que Deus é quem controla a sua vida. Deus, ele deseja te usar, e deseja me usar, e deseja usar a próxima geração. Então que você seja alguém que se relaciona com Deus, que confia no Senhor, e que possa anunciar o Deus que você confia, que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Rei dos reis, soberano Senhor, nós te agradecemos, Deus, e que nós possamos aprender, oh Pai, com as dinastias desses reis que foram os reis de Judá. Que nós possamos aprender, Senhor, a confiar em Ti, a não queremos ter o controle, porque Saul quis ter o controle, quis ser dono, quis dominar Israel, e ele perdeu o reino. Davi entregou o seu coração ao Senhor, entregou toda a nação de Israel, e o Senhor disse que haveria sempre um rei da geração de Davi que governaria sobre Jerusalém, e o Senhor cumpriu isso, porque um dia veio Jesus da descendência de Judá, veio Jesus, o nosso Senhor e Salvador, veio Jesus, e ele governa eternamente, eternamente. A promessa do Senhor se cumpriu em Jesus, e Jesus é a palavra viva, ele é o Senhor, e Jesus é o nosso Salvador, e Jesus é aquele que nos dá a direção para a tua presença, ele é o acesso, ele é o caminho para que possamos retornar para Ti. Para que possamos retornar para Ti. Porque talvez nós, talvez nesse momento nós poderemos ser como Roboão. Talvez as nossas vidas possam estar sendo como de Roboão, afastadas da Sua presença, longe do Senhor, tentando também ter o domínio sobre as nossas vidas. Mas agora nós renunciamos a uma vida como essa. Agora nós renunciamos uma vida como essa e declaramos que nós queremos ter uma vida como a do rei Abias, como a do rei Asa, como a do rei Josafá. Nós queremos ter uma vida a qual renunciamos a nós mesmos para que possamos ter um relacionamento contigo, para que possamos ouvir a tua voz, para que possamos depender de ti, para que possamos ter a nossa confiança somente no Senhor Jesus. Renunciamos às nossas vontades, os nossos desejos, os nossos planos, aquilo que nós estávamos articulando, Senhor, para obter êxito nessa terra. Nós renunciamos, ó Pai, e declaramos apenas uma coisa: os nossos olhos estão em Ti, o nosso coração está em Ti, a nossa busca está em Ti, o nosso coração está voltado para Ti, a nossa alma está entregue a Ti. Renunciamos a nós mesmos, porque o governo da nossa vida pertence apenas a um único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Porque o futuro das nossas vidas é conhecer o Senhor dia após dia. Deus Todo-Poderoso nos usa nesses dias como o Senhor usou Asa. Asa, ele destruiu os altares, idólatras. Nos usa nessa geração para anunciar o seu reino, para que as pessoas possam destruir os altares idólatras do seu coração sobre o eu mesmo, eu consigo, eu faço, eu que conquistei. Para que as pessoas possam acabar com a idolatria do eu. Para que as pessoas possam acabar com a idolatria de si mesmo, que a sabedoria deles é que deram resultado, mas possam se prostrar diante do Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso. Para que as pessoas possam acabar com a idolatria. Ah, eu tenho alguém que vai fazer algo por mim, e esse alguém não é o Senhor. Que ela possa acabar com a idolatria de olhar para o próximo ao seu redor e depositar a sua confiança nele. Que esse mundo possa acabar com a idolatria do dinheiro. Que eu, meu querido, possamos acabar com a idolatria do dinheiro, achando que ele é a nossa segurança. Que possamos acabar com a idolatria, Senhor. Derrubar os altares que tentam dominar a nossa vida. Porque os nossos olhos não estão no dinheiro, ou na nossa própria sabedoria, ou na nossa própria força, ou naquilo que nós sabemos dar um jeito, mas os nossos olhos estão num Deus Todo-Poderoso, estão em Ti. O controle das nossas vidas está no Senhor. Nós não queremos ganhar este mundo, nós queremos perder este mundo, mas conhecer o Senhor. Porque o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós renunciamos tudo aqui para ter um encontro contigo. Tudo que temos, ó Pai, assim como disse Davi, veio das tuas mãos e nós queremos devolver a ti. A nossa vida é tua, Senhor. Ela veio das tuas mãos e nós não queremos roubá-la. Não queremos criar altares para a nossa própria vida. O único altar que nós temos é um coração voltado para o Senhor, a qual o Senhor domina, a qual o Senhor é Deus. Deus Todo-Poderoso, que possamos ver a vitória, sim, como resultado da confiança que nós temos em Ti. Que possamos ver a vitória nas nossas vidas como resultado da confiança que nós temos em Ti. E que as nossas obras sejam o resultado da nossa fé em Ti, Jesus. Que nós possamos fazer tudo porque cremos em Ti. Que possamos anunciar o Teu reino. Que possamos, ó Pai querido, ter uma vida íntegra, uma vida a qual o Senhor olha e se agrada, porque nós nascemos para te honrar, para te servir, para te adorar e para dizer que pertencemos a ti eternamente. Em teu nome, Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém e amém.